Ei, teste som valendo aqui. E ei, teste som. 3, 2, 1. Cadê, cadê, cadê? Estamos ao vivo. Ao vivo em imagens e também gravados depois para você escutar ou nos ver o momento que você quiser, certo? Muito obrigado, rapaziada, que nos apoia aqui no Era Uma Vez Oeste. E o Era Uma Vez Oeste tem um patrocinador. E este patrocinador são os nossos queridos da Morada dos Canyons. A gente só faz um convite. É o que o Thiago pede. Cara, pede pro pessoal ver o nosso Instagram. Vai lá. É um Instagram de quase 400 mil seguidores, tá? Ali tem fotos do ambiente, do lugar, das cabanas. É um lugar mágico, tão mágico, que não há mais locais, não há mais finais de semana ou dias para você ficar em 2020. Isso. Então já reserva pro ano que vem, essas viagens a gente reserva. Fica em Praia Grande, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, ali nos Canyons, Morada dos Canyons, um N só e Y. É só entrar ali para ser feliz, tá, rapaziada? A gente fica muito feliz quando você segue uma dica nossa e a gente fica mais feliz ainda quando a Morada dos Canyons está com a gente. Certo? Escola aí, Marcão, como vocês estão? Tudo bem?
Tudo
Belezinha,
bem?
cara, tô
Tudo
bem.
certo. E aí?
Aí, que...
Tudo bem?
Como é uma promessa nossa, a gente tá olhando, voltou a olhar a série, né? The West Wing, a gente olha um capítulo e a gente explica isso desde o começo do podcast. Não tem, e agora vídeo, sei lá como é que produto é esse aqui que a gente faz agora. Mas a gente não. Você não precisa estar olhando a série para nos acompanhar. Não tem nenhuma obrigatoriedade. Nenhuma, zero. Né? Porque a gente traz os temas da série para coisas mais atuais, né? E mesmo no contexto da série, obviamente que olhar The West Wing é um presente para o seu ser. É um presente para você. E vai ter que ser ilegal, porque ela não tem de forma legal, tirando DVDs que não se encontram mais nas lojas, né? Mas
Concordo.
não se preocupe, porque se você não está vendo a série, você não vai ter nenhum dano em escutar o Era Uma Vez no Oeste, certo? E ao mesmo tempo também a gente não tem essa obrigatoriedade. A gente tem dois programas na semana, tem dias, tem semanas que daqui a pouco a gente vai fazer dois sem ver, outras semanas que a gente vai fazer dois vendo, então a gente está bem na boa aqui, certo? Mais algo a
A gente
somar
está a fim
sobre
de
essa
fazer.
observação ou não? É isso aí, né?
Não,
Real isso aí,
é
né?
isso aí.
Não, é
Estamos
isso aí.
a fim. Bom, escola, por
Estamos
exemplo,
a
assim,
fim,
escola acabou de ver. Acabou de
cara. Eu vi
ver, assistiu
agora.
com as filhas, acabou
Aí,
de ver.
viu porque tu lembrou ele, né, cara? Ele não tá programado pra
Não,
ver.
ele tava assim, ele é
Não,
muito
não, não,
metódico. Ele é
não,
muito
não, não. Não
metódico.
vim, não
Dá
vim.
umas duas, certinho. Foi o período que eu usei pra ver. Aí, quando terminou, eu continuei a minha leiturinha aqui, ó, tá?
Leiturinha?
Não,
Qual é a leiturinha? Quero ver.
Vamos
Eu tô
começar
lendo
com leituras.
o livro de memórias da Catherine Graham.
Cara,
Eu já
tão
tinha lido
nerd,
esse livro.
cara.
Eu já tinha lido esse livro aqui tempos atrás, tá?
Mostra
Eu
de
tenho.
novo, escola. Mostra de novo onde está o marcador. Onde está o marcador? Vai ali. Beleza. Agora olhem e procurem. Botem no YouTube. Books LeBron James. E olhem as imagens. O LeBron James nunca passou da 14ª página. Todos os livros
Sério?
onde o LeBron James é fotografado, ele está no começo, lendo. Todos. Todos, absolutamente todos. Todos, todos, todos.
Cara, ele saca um livro no começo, né? Ele
Eu
sabe se é
tenho
bom ou ruim.
inveja, pois é, eu tenho inveja dessas pessoas que conseguem começar um livro e largar. Porque quando tu começa um livro, tu vê que ele é bom, eu não vejo a hora de chegar ao final dele. Às vezes demora um tempão, tá? Eu admito, às vezes demora 3 meses, 2 meses, sei lá, pego um outro livro, vou me envolvendo com outras leituras e tal. Mas esse aqui, por que que eu peguei ele e tal? Eu tinha lido já um bom tempo atrás. E eu sou o cara que rabisca os livros, né? Eu sempre deixo uma caneta no meio aqui para rabiscar. E eu, como
Boa.
vocês podem ver aqui, ó, tá tudo riscado,
Escola, olha.
né?
Olha. Começo. Desculpa fazer isso, escola. Olha.
Não, não, não,
Olha,
vai lá,
olha, olha. Calma aí. Começo.
Vale, leu só a introdução, né?
Cara, que coisa maravilhosa isso, cara. O cara que descobriu. Ó, outro livro aqui. Olha. Começo. Já estamos em
Não,
três.
coitado.
Já temos interesse, cara. Eu
Não, mas
sou
tu
fã dele.
procurou.
Ó, agora esse
Não,
vai.
é
Ei,
baita
Malcolm X, ó.
cara.
Malcolm X. Eu tava lendo uma biografia sobre Malcolm X. Olha ali. Comecinho.
E
Cara,
aquilo
não
ali
tem
não é
como
um
tu ser
pocket,
o
né?
maior jogador do planeta Terra no seu esporte e um intelectual. Não tem como ser. Não vamos cobrar isso dele, né? Não vamos cobrar isso dele. Então, um beijo pra ti,
Aliás,
Malcolm. Te
deixa eu
amo.
falar deixa eu falar rapidinho sobre um cara que eu já devia ter falado sobre ele. O Wallace Reis jogou no Grêmio, depois foi jogar na
Tá.
Turquia.
Um carinhoso. Um
Tá?
carinhoso.
E o Wallace Reis é um atleta de alta performance, agora voltou para o Brasil, tá jogando lá no Vitória. E o Wallace Reis é ouvinte do podcast. Ele foi para Istambul. Eu não conhecia. Uma vez ele deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha falando sobre o início da pandemia. E ele disse, não, eu ouço Era Uma Vez no Oeste, o Potter, o Marcão, o Escola e tal, nessa entrevista que ele deu. E disse que ouvia a Rádio Gaúcha todos os dias. E aí tá, ele seguia a gente, começou a marcar a gente e tal. Eu troquei umas mensagens com ele e falando sobre a Turquia, porque eu me interessava sobre aquilo e tal. E a gente começou a trocar uma ideia. E é impressionante o conhecimento que ele tem sobre a história da Turquia. O cara foi jogar uma temporada lá na Turquia e ele sabe tudo sobre a história da Turquia. Daí eu disse presta atenção no grande líder deles, o grande ídolo dos turcos, é o Atatürk, que é considerado o pai da nação turca, né? Nação moderna, a Turquia moderna é o Atatürk. E, cara, o tempo passou e tal. Não é que agora, umas duas semanas atrás, eu recebo em casa, cara, uma biografia linda do Atatürk, numa edição super bonita, capa dura, toda ilustrada.
Ele é muito foda, cara.
Não em inglês, em inglês mesmo.
Cara, o Wallace é um ser diferenciado.
É, e a camisa do time que ele tá jogando lá, bonita camisa, cara, bonita mesmo.
Vermelhona, né? Bonito, né?
Coração, bonito.
Não, olha só, ele sabe que eu tô num momento, né, infantil da minha vida, né? Ele mandou esse clássico aqui, que ele é um best-seller mundial, que é Casa das Estrelas. Javier Naranjo. E aí, sabe qual é a história disso aqui, cara? Foi feita uma pesquisa de como as crianças davam significado para palavras. Entende? Davam uma palavra e as crianças significavam essa palavra. E aí, teve uma organização e aí tem alguns significados. Por exemplo, assim, tristeza. Aí um menininho de 10 anos chamado Juan Eduardo Aterhortua disse, sentir. A Carol Cristina Toro, de 7 anos, sobre tristeza, definiu assim, a tristeza dói mais. E aí, vou pegando, tá? Aqui, olha só, como é que as crianças definiram violência? Cara, é um pataço. O Javier, de 6 anos, disse, alguém pega uma menina e faz amor. Outra, a Tatiana, 7 anos de idade. É quando as crianças e as pessoas estão violadas. A Natália, de 7 anos. É quando pelam as pessoas. A Yeni, 8 anos. Se fizerem violência no país, eu vou embora. E Sara, de 7 anos. É a parte ruim da paz. Cara, é um presente. É um presente. O livro é um presente. Tu pega qualquer palavra. O paraíso para o Johnny, de 8 anos, é como um deserto, sem árvores e sem nada. Paz, definição da palavra paz, para o Juan Camilo, de 8 anos, quando alguém se perdoa. Olha isso, cara!
Sensacional. Ele te mandou o livro?
Ele mandou esse livro. Só para acabar os três que tem de paz, que são lindinhos. O mesmo Johnny, que apareceu em algum outro ali, o que é paz para ele? É para uns que matam muito. Paz é para uns que matam muito. E a Lina, de 10 anos, respondeu, é o fruto da terra que ainda sobrevive.
Então, onde é que são essas crianças? Acho que são espanholas, né?
Deixa eu pegar exatamente aqui. Em 94, enviei a Cultura, o Ministério da Cultura da época, parte do trabalho desenvolvido, para continuar o trabalho nas escolas semi-urbanas de Chipre, e Três Puertas, em Rio Negro. Já pego aqui. Deixa eu ver se aparece exatamente o local. Mas, bom, está bem claro, né, Kiara, que é algo em língua espanhola, né? Bem claro. Já te dou a compilação. Javier Arão, oitora para. Nossa. Tô indo. Legal. Não achei aqui. Mas está aqui, Casa das Estrelas, para presentear os seus filhotinhos, assim, porque é bem bonitinho.
Sabe por que eu tava lendo esse livro, relendo esse livro aqui? Eu tô fazendo algumas comparações assim, de curioso. A Catherine Graham, para quem não conhece, era a dona do Washington Post. E o Washington Post, na verdade, foi um grande grupo de mídia. Não tinha só o jornal, era dono da Newsweek, era dono de emissoras de rádio, tinha concessões de TV, enfim, era uma grande empresa de mídia. E todo mundo sabe o que o Washington Post e a Newsweek fizeram no governo Nixon, né? Eles foram os responsáveis por revelar o caso Watergate. E no livro de memórias dela, ela conta de dentro, né, essa experiência. Que o livro do Bob Woodward e do Carl Bernstein conta, mas é a visão dos repórteres. Aí é a visão da dona da empresa, que era amiga, que não é que era amiga, ela que mantinha relações diplomáticas, amistosas com todos os governos, né? Inclusive o governo Nixon. E aí eu estou lendo exatamente a parte agora, que é como era, antes do Watergate, como era a relação dela com o governo Nixon. E veja, lá em 1969, e ela fala muito assim, como o Nixon combatia a imprensa, como os assessores do Nixon combatiam a imprensa e como ela respondia aquilo. E aí, um dos primeiros ataques que veio do governo Nixon foi lá no início do governo, o vice-presidente, o Agnew, fez um pronunciamento e lá pelas tantas ele disse mais ou menos o que a gente está acostumado a ouvir sempre, assim, que a mídia, que o Washington Post significava o monopólio da mídia nos Estados Unidos e que isso era muito perigoso e que eles manipulavam a informação, que eles se organizavam para manipular a informação. E que os repórteres obedeciam a mesma ordem sempre para ser crítico ao governo Nixon. E aí se passaram os 2 meses e a Katharine Graham convida o vice-presidente para um jantar na casa dela com os principais editores de todos os jornais, para tentar refazer as pontes e entender por que ele estava fazendo aquele discurso. E lá pelas tantas, foi um repórter casca grossa lá, e pergunta assim para ele, lá 2 meses atrás o senhor falou que assim, tudo que a gente falava passava pela censura da empresa e tal, que a gente era coordenado todos para ser críticos ao governo Nixon. O senhor estava falando sério? Pois é, veja bem, calor da hora, aquela coisa toda, deu uma tergiversada e tal. Aí o repórter fez a pergunta que é sensacional. Ele disse assim, tudo aquilo que o senhor diz passa pelo crivo do presidente? De jeito nenhum. Então, se o senhor não submete o que o senhor diz ao presidente, por que o senhor acha que 35 editores de 6 veículos de imprensa vão se reunir para dizer para a dona o que, que eles vão dizer, o que, que eles vão falar? É isso, senhor? O senhor entende como as coisas não se encontram aqui? E é muito legal, porque o livro conta todos os bastidores. Assim, ela escreveu no final...
A personagem da Mary Streep em The Post?
Sim, sim.
É ela, né?
A Mary Streep.
É ela. E foi em cima dessa biografia?
Não.
Não foi, não, o filme não é baseado...
O filme, se eu não me engano, é baseado em vários outros relatos que coincidem com o que ela... Esse aqui é o livro de memórias dela, é a biografia dela.
Tá, né? Obviamente que pode ser utilizado para isso, né? O Steven Spielberg, né?
Sim.
É Spielberg, não tô louco, né?
Spielberg
e Tom Hanks, né?
E aí ela... E é legal, cara, porque a história dessa mulher é muito interessante. Essa mulher não foi talhada para ser... uma pessoa ser uma dirigente de um veículo de comunicação. Embora a família fosse dona do grupo, conglomerado, quem tocava era o marido dela. E o marido dela tinha esquizofrenia, sofria de depressão, tudo combinado, e ele acabou cometendo suicídio. E aí ela disse, bom, eu vou ter que assumir. E ela assumiu e liderou o Washington Post e a Newsweek no período mais, assim, tirou da posição intermediária e levou lá para cima como nos, talvez, o New York Times, o Washington
Post, dois
jornais do mundo, né?
Aliás, essa é uma batalha, né?
Tendo os papéis do Pentágono, tendo Vietnã. Aliás, tem um episódio sobre Vietnã aqui muito legal que eu já conto. E tendo Watergate, né? Tendo Guerra Fria, tendo, sabe?
Em escola.
Só para encerrar aqui, ela conta. O livro é extraordinário, porque ela conta assim, ela disse, lá pelas tantas o Nixon estava muito incomodado com a cobertura que a gente estava dando para o Vietnã. E ele me ligou. O Nixon me ligou e disse assim, quem sabe vocês conversam, vocês fazem um meeting aí com o Kissinger. E ela, claro, manda. Aí o Kissinger foi lá, se reuniu com ela, com os principais editores e tal. E aí lá pelas tantas, os repórteres pressionando. Daqui a pouco ele solta a célebre frase. De fato, nós herdamos uma big mess. Nós, we inherited a big mess. Né? Nós herdamos uma tremenda bagunça que é o Vietnã. Nós vamos ter que resolver isso aqui que o Lyndon Johnson começou e foi muito mal. E aí, como é que ele tentou consertar mandando mais 500 mil soldados para o Vietnã? Cara, o livro é, assim, ó, o livro é extraordinário. Assim, os livros, tu vai consumindo ele, assim, que é história, 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 bastidor. E,
mas sabe, o nome dele é Personal History, né?
Personal History, esse livro tá. Aqui.
Não há em português,
aqui, né? Vou comprar.
Não, não, em inglês.
O... Cara, ele tem em português, eu acho, tá, mas tá esgotado.
Deve ter, deve ter, deve ter. Olha só, para quem for ler, tá, se interessar por essa coisa mais política, jornalismo e tal, não faça como o LeBron James, tá? A primeira parte do livro, até umas, sei lá, umas 200, 150 páginas, o livro tem 600, tá? Até umas 150 páginas é só a vida dela na infância. E a vida dela na infância, ela tinha tudo para ser uma pessoa completamente errada, tá? Porque a mãe dela era completamente doida. A mãe, só para ter uma ideia, a mãe, ela tinha quatro irmãos, duas irmãs, dois irmãos, eram cinco total. E a mãe embarcava, ricos, né? Embarcava num avião e ia passar temporadas na Europa. Ficava assim, 4 meses fora. E quem cuidava eram as dezenas de babás que eles tinham em
casa. Ah, não vamos julgar, né? Não vamos julgar.
Não. Que
todos nós queríamos, né?
Não, não.
Ficar os filhos com as babás, né? E
mas ficar
4 meses na Europa.
Mas a mãe 4 meses na Europa. Não, não, não.
Isso é legal.
Tá, 3 meses.
Ah, eu... três meses.
Fechou 90 dias.
Fechou
90 dias.
Eu acho legal.
90 dias. 90 dias tá bom.
Não querem mais nada, né? E
pra eles é bom, cara.
Os filhos já estão criados já, a escola.
Não, e pra eles é legal, pros crianças é bom.
Claro, pra eles respirarem um
pouco. E ela fala... Claro, no livro ela fala que foi uma infância sem o afeto da mãe, né? Ela teve o afeto da mãe e um pouco do pai, né? Só que assim, essa era uma casa. A casa dela era frequentada por presidente, por secretário de Estado.
Deixa eu só... Só recuperar, Javier Naranjo é um professor da Colômbia. São crianças colombianas. Ele colheu isso nas escolas lá da Colômbia durante um bom tempo. E deixa eu linkar o teu assunto, escola, com o episódio The West Wing. Que é um episódio preparando para um grande final de temporada, né? Onde o presidente descobre uma falcatrua que está para acontecer em estado americano, no país americano, aliás, uma falcatrua gigantesca. É um barco se aproximando da Golden State Bridge em São Francisco, né? Oakland e São Francisco, para destruir ela. Ou seja, tem uma simbologia. Vale lembrar que isso já é pós 11 de setembro, então certamente o Aaron Sorkin carrega a mão por essa simbologia. Era muito possível, né, que não é que não destruíssem alvos militares e fosse muito mais simbólico destruir uma ponte na Califórnia, aquela coisa toda. Uma ponte famosa.
Não, e aí, todo, né, episódio eles não sabem de onde é que vem o ataque, né?
Isso aí.
E tem o medo dele ter que ser levado para um bunker ou para o Air Force One, sei lá,
sim,
pelo serviço secreto.
É, na verdade, falou, é um episódio de medo, né? É um episódio de uma nação sendo atacada, o um episódio de uma da porta-voz dele, de imprensa, sendo perseguida por um profissional, um cara realmente um filho da mãe, né? E tendo muito próximo dela um agente do Serviço Secreto Americano para protegê-lo, então ela está apavorada. Aí a gente vai chegar no nome da mulher, escola, né? Porque ela vai numa loja junto com a sobrinha dela para experimentar vestidos para a formatura da sobrinha dela, e aí ela acaba experimentando, e ela experimenta um vestido da Vera Wang. Vera Wang, que é uma estilista que faz vestidos de noiva, muito famosa, não só vestido de noiva, né? E ela tá viva ainda, tem 70 anos de idade, e esses dias ela postou uma foto, no dia 3 de maio, com uma barriga tanquinho. Vou abrir aqui o Instagram dela, tá aqui, 70 anos de idade, a Vera Wang. E tá aqui ela com a barriga tanquinho.
Não, pode ser. Não, essa pessoa não. Tá errado isso aí, cara.
Tá errado nós, errado. Ela tá certo. Ela tá certo, né? E aí o cara manda um e-mail assim, ó, ficou muito bem num Vera Wang. Tipo assim, além de tudo, o cara é um... Ele é aquele serial killer preferido de escritores americanos. Né? Ele é intelectual, sim, e serial killer, né? Muito ele não bem. É um serial killer ainda, ele é um assassino. em potencial,
né? E o agente secreto que cuida dela fica irritado porque ele não viu isso aí. Ele tava
toda
com ela,
cena, toda a cena ele ensinando a sobrinha, enquanto isso. A funcionária tá experimentando o vestido, a observar. E ele não consegue observar. Então a pessoa tá muito perto.
Eu vou saber quando eu ver. O que tu procura? Ah, eu sei o que é estranho. Vou te ensinar e tal. Olha ali, olha ali, olha ali e tal. E daí tinha um cara lá, o cara viu.
Jaqueta, tava calor.
Poder ver que era um verão Hang que ele não viu, cara. Ele perdeu isso aí.
Mas isso não tem a ver com o que o Escola tá falando. O que tem a ver, Escola, é o uso da imprensa pela guerra política. Muito boa. O uso da imprensa pela guerra política. Nós somos da imprensa. Né? O Escola trabalha só com isso. Né? E aí, nós da imprensa, a gente tem que ter muita habilidade para uma aproximação política que vem com uma informação que é uma informação que o público merece saber. Por exemplo, assim, hoje está acontecendo isso hoje no Rio de Janeiro. Hoje no Rio de Janeiro, é um dos trending topics agora do Twitter, neste exato momento, deixa eu pegar aqui assuntos do momento, no momento que a gente está gravando isso aqui e fazendo ao vivo também, o Eduardo Paes, né? O Ministério Público está cumprindo um mandado de busca e apreensão contra ele. Tem eleições agora. Ele está próximo. Veio do Ministério Público, obviamente, a informação, mas poderia ter vindo antes. Eu não estou pegando esse caso como exemplo puro, mas é muito perigosa essa aproximação de políticos. Acontece a mesma coisa no mundo esportivo, né? Com contratação de jogadores. É bom para o empresário do jogador dizer que vários times querem aquele jogador. Porque se tem dois querendo e todo mundo acha que tem 5, 6, ele consegue uma pedida salarial maior. Às vezes o pagamento dele do jogador vem pro tamanho do salário dele, pro tamanho da negociação de compra de passe. Então a imprensa sim pode ser usada para isso. Um jornalista mais experiente vai sacando isso rapidamente. E aí, me desculpa, Escola, fazer isso contigo, mas eu preciso te entrevistar agora. Como é que tu saca? Como é que tu entende quando aquilo realmente é uma informação, mas tu sabe que tem o porquê da... E não é uma troca, tipo assim, cara, vou te dar isso aqui, né? Porque toda fonte, vamos lá, Watergate, o Garganta Profunda, ele tinha um grande objetivo, alcançado. Ele tinha um objetivo que foi alcançado.
Chegar, levar o Watergate pro gabinete do presidente.
Exatamente. Né? Sempre não fechamos. Óbvio que a gente entende isso. Assim, mas como é que tu saca quando tem essa jogada política mais forte?
Primeiro é o seguinte, Potter. Eu acho que sempre...
Potter entrevista agora, era uma vez.
O teu podcast preferido, né? É o seguinte, ó. Primeiro, quando tu tá em cima de um assunto, quando tu tá trabalhando um assunto mais específico, um assunto maior, assim, que exige mais apuração, investigação, não que todos os assuntos exijam apuração, obviamente, né, mas não que um seja mais importante que o outro, mas alguns são mais delicados que os outros, como, por exemplo, caso que envolva grande interesse público. A primeira coisa que eu, como repórter, percebo e tento observar, e tenho todo o cuidado do mundo, é quais são os grupos de interesses ligados a esse determinado assunto. Qual é o interesse por trás da possível publicação de uma informação? Se esse interesse, e muitas vezes é um interesse genuíno, muitas vezes não é tão genuíno assim, muitas vezes é uma coisa mais subjetiva, que tem algum fim político, e tem, muito, muito. O julgamento final, a palavra final, tem que respeitar uma coisa para mim que é muito importante: interesse público. Se aquela informação, ao ser divulgada, publicada, reverberada, falada, tem interesse público, as pessoas têm direito de saber, elas precisam saber. Tem uma coisa no episódio de hoje que é muito interessante, né, que até me chamou a atenção, a transparência dos salários dos assessores. Né? Eu lembro que 20 anos atrás no Brasil era uma heresia tu falar em publicar, era um grande furo jornalístico tu publicar informações sobre, por exemplo, salários de servidor público, porque imagina... está invadindo a privacidade das pessoas. E, na verdade, não é isso, né? São pessoas que são pagas com dinheiro público e o público tem o direito de saber como em que circunstâncias elas são pagas. Então, acho que para mim é um interesse público, entendeu? Isso tem que é a palavra final, tá? Mas quando uma informação chega para mim, não significa que ela é a informação que vai para o ar. Quando alguém me passa uma informação, não significa que é exatamente aquela. Se for um fato, por exemplo, justiça decide suspender o processo de impeachment do prefeito Nelson Marquezan. Primeira mão, o cara me passou, eu sabia que ele tinha interesse, porém eu peguei a decisão, li a decisão, dada 15 minutos atrás, vamos publicar. Porque é uma decisão, é um fato. Isso é assim, é matemático, lógico, entendeu? Agora, se alguém me passa uma informação dizendo o seguinte, por hipótese, o político tal, no meio da pandemia, estava em tal lugar, junto com tais pessoas, fazendo isso, 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 isso. Cara, tem um interesse por trás de quem passou a informação, que é o de atingir esse político, expô-lo publicamente. Essa informação, qual é a procedência dessa informação? O que está por trás disso? Isso acontece, primeiro, isso aconteceu mesmo ou não aconteceu? Quem eram as pessoas que estavam lá? Qual era a circunstância? Foi mesmo meia pandemia? Hipótese aqui, tá? Foi mesmo meia pandemia, tinha mesmo 15 pessoas, ninguém estava de máscara, ninguém tinha sido testado, foi mesmo uma aglomeração, tá. De que forma isso vai expor e qual é o interesse público que tem nisso? Tem informação aqui? Se as coisas começam a se confirmar, se o político é o cara, vamos supor, que lidera a estratégia de combate ao coronavírus. Ele pede para as pessoas ficarem em casa e, ao mesmo tempo, ele se reúne com 20, 30 pessoas, sem máscara, sem cuidado nenhum, para fazer uma festa e encher a cara. Opa! Aí vai me desculpar o político, mas isso aqui é interesse público, tu entende? Isso aqui eu só estou dando um exemplo, isso não aconteceu, só estou dando um exemplo para mostrar para as pessoas que muitas vezes chega uma informação, ela tem procedência, ela tem interesse por essa pessoa, mas ela não significa que ela vá imediatamente para o ar dessa forma, sem passar por um processo de depuração. E sem passar por aquilo que para mim é fundamental é quais são os critérios jornalísticos e de interesse público que nós usamos aqui para apurar que essa informação é verdadeira, que ela procede e que as pessoas têm direito de ficar sabendo. Isso vale por hipótese, para o caso do cara que lidera a estratégia de combate ao coronavírus e pulou a cerca, até para o presidente da República que recebeu 89 mil reais, a mulher do presidente da República que recebeu 89 mil reais de um cara que fazia rachadinha. Afinal, as pessoas têm direito de saber, o eleitor dele tem direito de saber por que ele recebeu esse dinheiro, porque a mulher dele recebeu esse dinheiro que não foi declarado, que tem origem suspeita e que foi passado por uma pessoa que é claramente uma pessoa que está envolvida com irregularidades. Então, no fim de tudo, para te responder, tem interesse público? Tem informação passando por checagem. Não tem interesse público? Não interessa. Por maior dano que isso vai causar, por menor dano que isso vai causar, não tem interesse público?
Marcão, por que que o Aaron Sorkin fez eu fazer essa pergunta para a escola? O que tem na série que
sim.
A gente não encontra?
Tem uma coisa legal, né? Tem uma reunião com o Toby, com os diretores de redação de 4, eu acho, canais principais americanos que não
são. Eu não sabia que isso acontecia, viu?
Sinceramente, eu também não.
Eu não sabia que isso acontecia. Porque o que, que eles estão jogando aqui, eles estão combinando ali? Como é que vai ser a cobertura da convenção do partido, né? Para anunciar para confirmar, né?
No caso, é muito mais uma festa, né? A mesma coisa que rolou com o Trump agora.
Pra forma. Eu ia dizer, a mesma coisa que aconteceu com o Trump agora. É. Eu não sabia que tinha reunião para isso, assim. Eu não sei se isso aí não é, isso é ficção, viu?
Não, aumentado, né? Boa, não pesquisei isso aí na real também, porque, mas também não me parece, tá, impossível, né, porque como é um grande evento, ele tem que ser bem roteirado, né, não dá pra chegar lá o cara com uma câmera e, vou cobrir agora, não é bem assim, né?
Não.
tu tem que ter acesso ao palanque, tem que ter o mapa de câmeras, tem que saber o roteiro do
Não, isso
evento,
sim. Não, e tem outra coisa. É o presidente
né? É
do
o
país,
atual
né?
presidente, né? Tem todo o sistema de
Pois é, né?
segurança.
Mas uma das decisões dos diretores de redação é que não vale a pena, porque é o presidente, né? Vai ser ele. Então, para que eu vou cobrir uma coisa que não tem? E é muito mais de TV, né, Potter? Eu acho que eles falam assim: ah, isso aqui é notícia, mas não é grande TV, né? Não é um grande momento
É,
televisivo
porque a
que você
gente está
vai
falando de
filmar.
TVs, a gente está falando de canais abertos. É como se a Globo
Isso.
parasse, o Brasil só tivesse, sei lá, Bolsonaro e Lula. E
Isso.
aí ia ter uma festa
Globo, SBT, Record, demais, sei lá,
e
mais um.
Bandeirantes e Band, e
Bandeirantes,
mostrar
parasse
durante
tudo, né?
4 horas à noite toda a festa do partido do Bolsonaro para dizer que é ele que
Durante
vai,
8 dias.
durante 8 dias, ele que vai concorrer. E aí eles falam assim: olha, na real, nós vamos mostrar 1 hora por dia só.
Exatamente.
Né? Então
Principal
você.
discurso e os balões.
É, exatamente,
E
né?
os balões são legais.
Os balões subindo, né? Com as corzinhas,
Isso aí. E eu
vermelhinhas
tô
ou
pra falar,
azuis.
pô, vocês têm uma concessão, né? Há 70 anos demos para vocês o direito de veicular nas ondas aéreas
Não
de
cobramos nada.
televisão. Não cobramos nada. E vocês têm 357 dias por ano
Não, mais do
para
que isso.
poder falar o que
Mais do que
quiserem.
isso. Porque tem a eleição de 4 em 4 anos.
Aí ele fala isso aí, daí eu peço 8 dias, não todo ano, de 4 em 4 anos, e vocês não querem. Eu, não, tô ao fim.
Detalhe importante, são 8 dias, porque são 4 dias do Partido Republicano.
Não.
Na série oposição, sempre oposição, mas na série fora do governo, porque o presidente da
Não.
série ele é democrata. Sabe o que que eu pensei, cara, quando rolou aquele diálogo ali? O quanto de pessoa precisa trabalhar para essas coisas todas acontecerem, né? Porque o Toby, ele vai ali fazer a coisa mais mainstream e ele não se mete mais naquilo. Vai ter que ter gente que vai ter
É.
conversa com a ABC para saber exatamente o que vai acontecer e bababá. E eu já fiz
Qual é a hora
TV,
do break? É
Paula já
isso
fez
aí.
TV
Não.
também, meu
E
Deus
detalhe,
do
né?
céu,
Lugar.
cara. Um
E
evento ao
detalhe, né?
vivo, nossa.
Evento ao vivo, televisionado nos Estados Unidos, nunca dá errado. Evento ao vivo nos Estados Unidos, televisionado.
Tirando o passeio do Kennedy, né?
Sim, tirando o passeio do Kennedy.
Não, e a roupa da Janet Jackson, né?
É,
e a
mas
roupa
é
da Janet. São
isso
para
aí.
mim os
Não,
dois grandes
que para
momentos.
muitos não foi errado.
É, então olha
Evento ao
só o
vivo.
Tubarão da Katy Perry, tá?
Tá, o tubarão da Katy Perry.
Fechamos?
Beleza,
Tá,
fechou. Tá.
Kennedy e Tubarão, tá.
Evento ao vivo nos Estados Unidos, político, de calendário, posse, eleição, convenção partidária para confirmar candidato, Super Bowl. Final da NBA, não dá errado. Isso é assim, ó, é business at his best, at its best. É
Não,
negócio
vai,
no seu
pega, aumenta a
melhor.
escola. O
É.
Oscar, o Globo de
O
Ouro,
Oscar, o Globo de
o
Ouro, não, tô falando
VMAs,
só
mais pop
VMA,
ainda,
né?
sabe? Não tem, não
Tá. Eles
tem.
inventaram isso aí, né, cara?
Não, o problema do VMAs é tu convidar o Kanye West, aí vai dar uma merda, que ele vai lá subir no palco. Mas aí o cara
Não,
tá
mas
chapado.
ainda assim é
Aí é o
legal.
maconheiro, é o
Ainda assim é
maconheiro.
great TV, né?
Aí é o maconheiro
Não
na
tá
TV.
errado, na real.
Deixa eu contar uma historinha para
Sim.
vocês rápida. Essas convenções aí, desculpa fazer o parênteses, mas eu me lembrei disso. Essas convenções aí do Partido Democrata e Republicano, primeiro do Democrata, depois do Republicano, foram muito interessantes, porque o Partido Democrata foi muito mais virtual e streaming transmitido do que já o Partido Republicano teve ali uma concentraçãozinha e tal, mas tudo certo. Quem foi a pessoa que mais chamou para mim? Quem foi a pessoa que mais chamou atenção na convenção? Porque a convenção, na verdade, por que também existe toda essa preocupação, tá? É uma grande vitrine para tu mostrar quem vai dar as cartas no partido, quem vai ser o próximo candidato, em quem o partido aposta, quem é a grande estrela e tal. Que para mim, quem foi a grande estrela do Partido Democrata na convenção? Duas para mim, duas pessoas que foram muito bem, tá? A Michelle Obama, e de novo, ela não aparece ali, tu entende? A ex-primeira-dama não aparece por nada, embora outras ex-primeiras-damas sempre apareçam. Ela não aparece, não apareceu por nada ali, tá? e a Kamala Harris, tá? Foi muito bem.
No... Aliás, a Michelle Obama, que é a nossa inimiga, tem hoje o podcast mais escutado do mundo.
É, a gente chega lá. E do outro lado, quem foi a grande estrela do Partido Republicano? Quem foi o grande cara, assim, quem foi a grande figura, mulher, sei lá. Vocês sabem quem foi?
Não.
A imprensa americana apontou o filho, o Junior, o Donnie Jr., como a grande estrela. Ele fez o discurso, considerado o discurso, depois do pai, o mais contundente. E ele foi escolhido para atacar, assim, atacar de cima a baixo o Biden, tá? E eu fui ouvir, eu não ouvi ao vivo, eu fui ouvir depois. E é um troço, assim, inacreditável o que ele diz, né? Porque coisas do tipo, ah, Biden vai trazer de volta a esquerda, o socialismo. É, se você quer a sua família protegida, uma boa casa, um bom padrão de vida, essa pessoa quem vai te dar é o Donald Trump. Assim, uma coisa bem... E aí eu fui ouvir um podcast... que também é nosso concorrente, chamado The Daily, do New York Times, que é específico sobre o Donald Trump Jr. E é extraordinário, é inacreditável a relação que ele teve com o pai dele e o que é agora. Quem ouve o Donald Trump Jr. falando do pai agora, não imagina que aos 12 anos ele se negava a falar com o pai dele, porque o pai teve uma separação, um divórcio super conturbado. Sim, com a mulher dele.
Uma criança sofrendo.
E mais do que isso, o repórter, que é o cara... O New York Times tem um cara só para cobrir as coisas familiares do Trump. Agora eu acho que vai ter mais gente, né? Mas... E aí o cara conta uma história sensacional. Que na virada de ano de 77, a mulher do Trump deu à luz ao Donald Trump Jr. E na maternidade, ela perguntou assim pro marido, pro Trump: quem sabe a gente dá o nome do nosso filho de Junior? Aí o Trump teria dito o seguinte: ela escreveu um livro de memórias contando isso, tá? E ele: o quê? Donald Trump Jr.? O meu nome? Junior? Não, nem pensar. Ela: por que não? Eu quero te fazer uma homenagem, qual é o problema? Imagine se ele cresce e vira um loser. Aí vai estar por aí com o meu nome, fracassando por aí, nem pensar.
Bem pensado.
Ah, cara.
Bem pensado.
Aí, cara, aí depois... o Trump faz a mãe da Katherine Graham parecer uma santa, né?
Uma
a
santa.
A melhor mãe do mundo.
Exatamente. Aí, diz que assim, a muito custo ele resolveu...
Aceitar.
Aí, lá pela... já quando candidato, e aí fizeram uma entrevista com ele e perguntaram assim: ah, quem é teu filho preferido, né? Dele, a Ivanka. Aí, tá, mas tu tem um filho chamado Donald Trump Jr. Não. As melhores qualidades, e eles reproduzem no podcast, as melhores qualidades estão na Ivanka. Ele não tem problema nenhum em dizer
qual é o
filho preferido, entendeu?
É, então foi uma surpresa, ele tá lá falante, né, na convenção.
A história é inacreditável, né?
O Davi conta uma história muito boa também sobre isso de relação de imprensa com candidatos. Em outra época, nós não sonhávamos que existiria uma coisa chamada internet, o Correio do Povo e a Zero Hora guerreavam por espaço de assinantes, né, de leitura dos jornais em papel. Era um outro jeito que se comunicava, que se passava na política. Era TV, rádio e jornal. O rádio era o mais ágil, óbvio, né? Pela facilidade de se colocar a gente no ar. A TV tinha um pouquinho de agilidade, até tu conseguiria colocar no mesmo dia as imagens. O jornal não. O jornal era amanhã. Né? Aí um pouquinho mais pensado, mais trabalhada a matéria. E aí o Davi escreveu algumas coisas contra o Nelson Marquezan. No caso, não o Nelson Marquezan.
Vai, o filho.
Júnior. O pai, o pai, né, que tinha uma personalidade muito parecida com a do atual prefeito, que é uma personalidade que pode explodir a qualquer momento, né, o Nelson Marquezan não gosta disso, mas é uma real, desculpa prefeito, o senhor sabe, é uma real, isso aí é uma característica do senhor, e o pai dele tinha a mesma coisa, e aí o Davi fez uma matéria sobre o Nelson Marquezan, criticando ele, e ele pediu a demissão do Davi. Demitam esse cara. Aí o jornal, não, calma, não é assim, blá, blá, blá. Aí tem uma reunião de tarde, jornalistas selecionados para acompanhar a eleição para governo do estado. Nelson Marquezan, Olívio Dutra, Colares, que queria ganhar, e falta um só. Eu não vou lembrar qual é a outra pessoa. Me ajuda, escola, se aparecer na tua memória aí, tá? Aí chego na reunião e aí o
chefe... de 92.
Isso, aí chega o chefe de redação e fala assim, Davi, tu quer acompanhar quem, Davi? O Nelson Marquezan. Eu quero ir em cada cidadezinha com ele. E aí tem matérias, Davi, se alguém quiser buscar lá, da década de 90, acompanhando o Nelson Marquezan pelo estado, né? Circulando, ele também tinha um pavio muito curto. Então o Davi escrevia sobre as suas explosões, ele não tinha nenhum medo do Davi.
No sentido. Não, olha aqui, olha aqui. Ó. É o Seu Colares, Nelson Marquezan, José Fogaça e Tarso Genro.
Ah, é
1990.
É. Bolívia, 90, isso aí. É a 90. Seleção aí. É a seleção aí. O menino Davi Coimbra estava viajando.
Sabe quem era vice que do Nelson Marquezan? Sabe quem era a vice do Nelson Marquezan?
Ana Maria
do Carmo.
Maria do Carmo, apresentadora? Rapaz.
Que era do PPB, né? PDS na época. Na época era o PDS, depois virou PPB, depois PP.
Foda.
Isso aí. Eu vi se tu Colares era Fernanda Milquiano.
Não, era o João Gilberto. João Gilberto Lucas Coelho.
Que fez aquela música. Pô,
João Gilberto.
Baixa, a bossa nova.
Cara. Ô, Marcão. Ele largou no meio, né? A corrida. Que alguém fez um barulhinho, deixou o celular ligado. Ele, não.
O Mi
não
ficou...
Não corro mais.
O Mi foi um pouquinho mais alta a frequência. Marcão, o que tu separou aí? A gente não falou do episódio que tu separou. Alguma coisa que tu queira
não, pior falar. Que não, com... cara. Eu gostei da parte dos diretores de redação de TV, porque eu achei uma coisa menor, porém interessante, né?
Muito legal.
A questão do salário de assessores, que a gente já tocou também. E tem um ponto que me chamou a atenção, na real dois, tá? Que é a parte do serviço secreto, que a gente já falou também, mas tem um que é uma doação que chega na Casa Branca, né? Da viagem que eles fizeram para Helsinki. Porque no episódio anterior, lembra que era uma reunião com o presidente russo, Chigorin, em Helsinki, na Finlândia. E esse episódio começa com eles voltando da viagem. E todos eles têm presentes para as secretárias. E todos os presentes envolvem carne de alce. E aparentemente é uma piada do Sorkin, né? Ah, se tu vai na Finlândia, tu volta com mousse. É real isso aí, né? A Suécia também tem isso. E daí o Josh, que é o vice-chefe de gabinete, ele chega com uma caixa toda ferrada, toda legal, assim, de pinho, não sei o que e tal. Cheia de carne de alce e dá pra dona. E a dona, que odeia aquela merda, dá pra um estagiário. E o estagiário coloca no eBay. Tá. Eu achei legal, porque naquela época eu já tinha eBay, né? Eu não lembrava disso aí. eBay é
velho, eu achei, cara, triste pro eBay que o eBay não é a Amazon. O que o eBay fez de errado pra não ter virado a Amazon?
Cara, o eBay...
Um troço chamado... Vai lá. Acho que tu sabe responder melhor que eu.
Não, é que eu acho... Pra mim são coisas diferentes, né? Porque o eBay tem um sistema de leilão que a Amazon não tem.
Eles focaram no leilão, Marcão.
É, isso aí.
É que tá...
Tem peças mais raras, tem muita coisa, sim, autoral.
Vocês já se perguntaram por que, no momento onde a comunicação está assim como nós estamos fazendo agora... Tá aqui, ó. Nós tínhamos quase um nome para isso aqui que a gente está fazendo. Skype.
Uhum.
A gente chamava isso aqui de Skype. E ninguém está usando Skype. O que que o Skype fez de merda? Certamente foi a compra da Microsoft, né? A Microsoft comprou o Skype e deu merda. Que no momento que o mundo mais precisa, a gente usa o Teams, que é da Microsoft, que é uma bosta. A gente usa o Zoom, que é o que nós estamos usando agora aqui para fazer essa transição aqui ao vivo.
É menos bosta, né?
É, e outra, StreamYard, e mais uma porrada de coisa que apareceu no meio do caminho. É, exatamente. O que que Skype? Explique-me. Na minha mesa, por favor.
A Microsoft tem que explicar, né? Alguém, cara, grande compra um pequeno e foge com o pequeno, cara. É normal isso aí. Porque eles quiseram apostar no Teams. E todo mundo no mundo corporativo usa o Teams. Entendeu? Não tá errado, cara. A gente é que não tá no mundo corporativo. Quantas vezes tu abre o Teams por semana?
Mas, Marcão, certamente...
Não, essa não é a pergunta. Não é olha,
o Teams só quando a RBS.
Ah, muito bem. Mas, por exemplo, meu pai, que tá numa empresa multinacional indiana, Ele abre o Teams, cara, 3 a 4 vezes por dia.
Mas eu só tô pedindo pra pessoa, eu tinha esses dias uma reunião, eu falei assim, vamos pro Zoom, vamos. É muito melhor lá.
Muito bem, mas é, tu é, porque tu é o Potter, né, cara? Outro dia tu conseguiu me livrar de uma reunião no Teams, né?
Puta, reunião no Teams.
Tu me livrou.
Tu saiu do Teams e foi pro Zoom.
Isso, será que não tem a ver?
Tem um significado aí.
O Potter que mandou um áudio pra alguém e falou, não, Marcão, tem que ser liberado.
Tem um significado metafórico aí, Marcão. Tu saiu do Teams.
Qual é o significado?
Tu saiu do Teams e foi pro Zoom.
É.
Há um significado aí.
Olha, melhor, mas o Skype não tá nessa conversa, né?
Não, mas eu acho que. Será que não é porque. Será que não é porque o Skype tu tem que baixar e tem toda... Sabe por quê? Eu vou dizer porque eu tô julgando pelo meu...
Mas o Zoom também, cara.
É, o Zoom também. Não,
mas o Zoom tu pode usar sem baixar. Pode entrar pelo site. Tu não precisa baixar ele pra tu usar. Por exemplo, o meu tá baixado aqui, tudo bem, tá? Agora, o Skype, cara, eu não uso mais, sabe por quê? Porque faz tempo que eu não uso Skype. Porque toda vez que eu entrar eu me esqueci a senha.
Sim.
E o Zoom,
eu não preciso nem... A maldita senha do Hotmail.
É a maldita senha do Hotmail. É, tem tudo a ver com uma coisa que é um clichê, mas que é muito verdadeiro, que tem a ver com a Amazon também, que se chama User Experience. Se o cara remar um pouquinho para fazer a coisa, tipo eu, assim, eu já desisto. Uhum. Se o cara... Assim, ó, se tiver um... Tá, ontem eu desisti de um aplicativo de compra, tá? E migrei para outro. É, não, cara, depois eu digo qual, eu não posso dizer. Tá. É, eu migrei para outro, cara, porque ele confunde, na hora de eu fazer a compra, ele confunde se eu quero pagar aqui quando entregam, uhum, ou se eu quero pagar com o cartão de crédito que já tem na... Eu desisti do aplicativo, cara. E olha que esse aí era...
Mas qual é? Eu acho que tu não usa mais Skype porque ninguém mais usa, porque tem como tu usar o Skype sem ter ele baixado. Ah, não no celular. Não,
é porque ninguém mais... Mas eu acho que tem a ver com, por exemplo, a Amazon, tá? Eu não vou defender a Amazon aqui, mas a Amazon, se eu tu... Vou. Cara, não, tu, eu até posso defender, tá? Mas se tu... Aliás, tô com ela aberta aqui, tô...
Eu também, tu, vou comprar o livro da Catherine Graham.
Cara, compra, tu não vai te arrepender. Se tu... Cara, se tu vacilar um milímetro, tu comprou.
É, tem a compra com um clique, né?
E aí, cara, de novo...
Esses dias chegou um dildo pra mim aqui em casa e foi um erro. Eu não tinha comprado.
Não.
Um dildo gigantesco.
Mas não logo ele, né?
Não, foi um clique. Eu fui passar pra outra página e apareceu compra com um clique.
Jeff Bezos, quando assumiu o Washington Post... Tá, não tá nesse livro, essa é outra história. O Jeff Bezos, quando comprou o Washington Post... Ele tirou... Não foi a Amazon que comprou, foi o Jeff Bezos que comprou por 257 milhões de dólares. Ele tirou do bolso, ele já tinha... 5 bilhões, 10 bilhões, sei lá, tirou do bolso 250 milhões. Ele chegou no Washington Post e ele baixou o aplicativo na frente dos caras e disse, cara, vocês estão brincando com isso aqui. A partir de amanhã vai baixar aqui o meu programador, vai baixar esse cara que eu tô tirando lá do Vale do Silício, ele é indiano, tem 20 e poucos anos, e ele vai dizer como é que tu vende uma assinatura de jornal com um aplicativo.
É, onde é que tá a história? Eu quero ler a história.
Tá, essa história tá naquele livro que eu já recomendei aqui, é Mercadores da Verdade, Merchants of Truth, que é
da extraordinário. Da Jill Everson, né? Tá, vou comprar agora também. Everson. Porra, olha só, eu vou ter que sair do ar uma vez, tá? Não dá. Eu
vou te levar à falência.
Não dá, cara. E aí... Porque assim, eu já tenho a minha lista de compras de livro, tá? E daí eu venho com a tua.
Ontem.
Cara, vamos fazer o seguinte. Esse eu te empresto. Do
colombiano, eu não vou comprar, não.
Eu te empresto, tá? Marcão, não compra, eu te empresto.
Não, aí, não
essa história livro é séria.
Emprestado, sabe por quê?
Não volta.
Livro emprestado é um negócio de dois idiotas. É. Quem empresta e quem devolve.
É, e eu, quando pego um livro, eu não me seguro, eu tenho que riscar. E aí, a história é basicamente assim, ele enfrentou todo mundo, tá? Dentro do Washington Post, ele disse o seguinte, cara, as pessoas não assinam o Washington Post, primeiro, por duas coisas. Uma estratégia tá errada. Washington Post, eu olho o Washington Post, ele tem que ser exemplo mundial. Ele não pode ser local, como vocês estão direcionando a cobertura de vocês. Aí já mudou. Dois, eu quero trazer toda a tecnologia que levou a Amazon, se a Amazon, tecnologia, expertise em negócio, business, para tentar fazer dessa marca uma marca que merece ter o resultado que ela, um resultado melhor. E aí virou user experience. Eu assinei o Washington Post com 2 cliques, cara. Depois, quando ficou cara demais, depois de um ano, quando ficou cara demais, como eu já tinha outras, digo, opa, peraí, cara, pra sair.
Tem um vídeo de 10 minutos ensinando como é que tu fecha uma conta na Amazon. Porque tu precisa de 10 minutos. No mínimo, pra fechar uma conta na Amazon. Aliás, olha só, acabou. Acabou, desculpa eu falar isso pra vocês, tá? É, porque o Marcão tem que fazer um outro programa que ele prefere aqui pra gente. Só pra acabar o programa, em cima disso que o Marcão falou, a Lisângela Pressler, ela é a doutora Liz, e ela é...
Priceless.
Priceless, né? Ela é priceless mesmo, né? E ela escreveu ontem, às 17 horas, que rolou uma brincadeira no Pretinho, escola, Pretinho Básico, que era o que, que vocês tinham que era ostentação? O que, que tu tem em casa... Que é ostentação. Aí cada um deles falou.
Tu tem até vergonha de mostrar pros amigos, sabe?
E aí...
Envergonhado, bom que é.
Aí escreveu a doutora Liz em 2 tweets. Uma sequência de 2 tweets. Pra acabar o programa de hoje. O papo no Pretinho Básico hoje era sobre coisas que se tem e se omite pra não ostentar. E o Magro Lima ficou enrolando com o papo da Alexa. Casa automatizada. Parou o primeiro. O Marcão disse que chega no quarto e fala assim, Alexa, liga a luz. Alexa, liga a luz.
Eu faço. Esse é o quarto do Marcão, eu não conheço, mas deve, tem que ser assim.
Mas né? Aí agora vamos para a sequência do tweet, na thread, só de 2. Porque ele não tem coragem de dizer que ostentação mesmo são, a partir de agora, tudo em caps lock. Essas porra de 300 mil livros que não tem mais onde colocar Jesus amado. Aqui, assim, a gente acaba o programa de
palmas hoje. Palmas pra ela. Deixa eu só mandar um abração. Cara, tem um ouvinte nosso. Se tem um ouvinte nosso, cara, esse cara... Dois, tá? Dois Fábios, inclusive. Ô, raça, né?
Esse Fábio, irmão.
O Fabinho Almeida, tá? Fabinho Almeida tá assistindo a nossa live, como a gente assiste Era Uma Vez Noé, como a gente assiste The West Wing, olhando os detalhes. Então ele fica comentando o que tem lá atrás, cara. Sabe? Ele deve saber os livros que tu tem aí. E outro cara extraordinário também se chama Fábio. Fábio Merim, tá de aniversário hoje. Tá na audiência do programa. Cara, eu acho que o Fábio faz uns 5 anos que ele tá fazendo 47. Mas, de qualquer maneira, um abração, Fábio. Os dois, Fábio, grandes amigos. Hein?
Ah, um abraço também pro Kenani Leal, que é o cara, o designer.
Finíssima.
É o designer que faz as artes pra gente colocar no YouTube, que eu coloco no meu canal no YouTube. Aliás, quem não segue, siga. Ambos. Luciano Potter, oficial. Quando eu começar a dar dinheiro no YouTube, Era Uma Vez no Oeste, vocês fiquem tranquilos que eu vou mostrar pra vocês quanto tá dando cada episódio e vou pagar vocês. Por enquanto, vocês estão ganhando 3 centavos cada um. Tá, eu vou deixar completar 100 dólares para dar uma nota de 100 dólares para vocês. Ou 200 reais antes para dar a nota nova de 200 reais para vocês, tá? Então nos sigam aí, rapaziada. O Luciano Potter Oficial, por enquanto, é ali. E a gente se agradece a Morada dos Canyons, que tá com a gente aqui. Só entra na arroba Morada dos Canyons, um N só Y, e já marque, já agende o seu 2021, certo? Que vai ser muito mais feliz. Beijo, escola. Beijo, Marcão. A gente volta na semana que vem. Não, quer dizer, a gente volta na sexta-feira com mais um Era Uma Vez no Oeste. Tchau, tchau.